Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Segunda-feira, 27 de janeiro de 2020. Vem aí os destaques dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Mundo do esporte ainda lamenta a morte de Kobe Bryant. Flamengo se reapresenta para a temporada 2020. Jorge Jesus já coloca data para time titular reestrear. Futebol de sete do Brasil corre risco de acabar. Tudo isso e muito mais dentro desse Bate-Bola Nacional, mês de efeitos. Categoria do Sanderson Freitas e do Luiz Emanuel. Central Técnica José Alves e José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM em rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera.
Me amarro desse irmão, me joga com
E no fim de semana, uma notícia realmente trágica pegou a todos surpresa no mundo do esporte. A morte da lenda da NBA, jogador do Lakers, Kobe Bryant, que acabou sofrendo um acidente de helicóptero quando viajava com a sua filha de 13 anos e amigos e acabou falecendo. O nosso companheiro Igor Santos, né, que é também fã do Kobe Bryant, fã da NBA, sabe muita coisa dos esportes internacionais, ele vai falar com a gente agora sobre essa perda trágica do Kobe Bryant.
Acho que não tem outra palavra para ser dita que não seja choque mesmo. Acho que tanto eu quanto as pessoas que passaram essa notícia para mim, porque eu descobri através de outras pessoas, né, bem no comecinho ainda, antes de ser confirmado oficialmente, e foi um choque completo, assim. Não, acho que não só porque ninguém espera que isso aconteça com ninguém, né? Muito menos com alguém que era tão jovem quanto Kobe Bryant era, quanto até pelo timing de tudo que aconteceu, né? Eu não sei se para quem não está acompanhando tanto a NBA, isso estava sendo tão falado, mas na véspera da morte dele, né, o LeBron James tinha ultrapassado o Kobe Bryant para se tornar o terceiro maior cestinha da história da liga, e isso foi uma notícia até bem relevante, em que as pessoas estavam falando sobre o Kobe Bryant, mas num contexto totalmente diferente. Então foi chocante e acho que muito, 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 muito triste, não só porque qualquer morte é triste, mas por tudo que ele representou. Assim, a gente vê tantos atletas hoje que tem o Kobe Bryant como ídolo, e não apenas porque ele venceu muitas coisas, né? 5 títulos de NBA, 2 medalhas olímpicas de ouro, Oscar, que é uma coisa que acho que ninguém esperava, mas pela maneira como ele se comportava, né? Com o que ele passava de mensagem. E o Kobe Bryant, mais pro fim da carreira dele, quando ele já não estava mais fisicamente tão bem, o Lakers já não estava bem, ele se tornou um cara que foi tomando posição, tomando voz ativa sobre várias questões, inclusive muitas bandeiras de minorias, inclusive ele foi se posicionando bastante com isso. Eu acho que na era que a gente vive, isso toma uma importância ainda maior. Então acho que por tudo que ele representou, né? Não só com o que ele fez como jogador, mas como ele também se posicionou e o exemplo que ele deu para os atletas, né? E eu acho que todo mundo que tem mais ou menos a minha idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, viu o Kobe.
Notícias tristes à parte, vamos continuar seguindo a vida, porque o Flamengo se reapresentou visando a temporada 2020. Técnico Jorge Jesus, em coletiva, falou quando o Flamengo terá o time titular em campo e qual será esse time titular.
A vantagem será sempre dos jogadores que trabalham comigo há 7 meses, todos os outros jogadores que fazem bem reforçar o plantel, vem reforçar o elenco, vou novamente dizer, reforçar o elenco. À partida, não tenho conhecimento tático daquilo que os outros têm de 7 meses comigo, portanto, quem está comigo está em vantagem, mas eles também vão recuperar seguramente nas nossas ideias, e muito mais fácil de entrar numa equipa onde todos os seus colegas já sabem a maneira de trabalhar, já sabem as ideias da equipa, e portanto isso tudo é muito mais fácil para o treinador e para a equipa eles aprenderem, a sua aprendizagem ser mais rápida. Em relação à segunda pergunta, faltando 2 semanas para a primeira decisão, não é? Que é a Supercopa dia 16, nós vamos aproveitar os jogos do estadual para fazer a pré-época. A palavra certa é mesmo esta, os jogos do estadual para nós vai ser a nossa pré-época, ou seja, a equipa que tem vindo a jogar vai jogar ainda quarta-feira contra o Fluminense, e depois dia 3 no Maracanã contra o Rezende, já joga a maior parte destes jogadores que faziam parte o ano passado do elenco, mais os que chegaram, e no dia 9 a mesma coisa. Portanto, os últimos 2 jogos do estadual antes da final da Supercopa serão jogados por esta nova equipa.
No Fluminense, o técnico Odair Helman diz que o Fluminense não vai mudar o planejamento já feito.
Não, eu vou descansar um pouco. O que a gente vai fazer contra o Flamengo é o que estava determinado antes. A gente não muda o nosso aspecto em relação ao que o adversário vai fazer ou não. A gente tem um trabalho a ser feito, a gente precisa construir uma equipe, a gente precisa consolidar uma equipe. Muitos jogadores não jogaram juntos ainda, então a gente precisa dar continuidade a esse processo. Porque é só assim que a gente vai conquistar ali na frente vitórias e também ter um time coeso, ter um time com uma ideia realmente consolidada. As coisas no futebol não acontecem da noite para o dia. Ela precisa de um tempo e a gente vai evoluir. Então tudo que a gente for fazer
nesse
quarta-feira estava
aqui,
dentro do planejamento e a gente vai fazer. Miguel, como eu disse, é um menino de talento. A gente precisa saber trabalhar ele, estamos sabendo. E ele faz parte de um grupo, eu costumo exaltar grupo de jogadores para que a individualidade faça diferença. Então pode ter certeza que o Miguel vai evoluir em muitos aspectos, ainda até, como eu disse na entrevista passada, ele não está nem com maturação fechada ainda, está praticamente fechando, então as valências físicas ainda vão ter um desenvolvimento muito grande, mas o que mais importa é que ele tem talento, tem futebol. Né? E aos poucos, vai hoje, ele jogou 15, jogou 25, 30, jogou 45 no outro jogo, jogou quase 90 agora, então a gente vai. Se ele tiver que ficar no banco e entrar depois, ok, como outro jogador também do grupo, vai acontecer isso. Se ele tiver que iniciar, vai ser uma decisão que nós vamos tomar próxima do jogo ou no treinamento. Mas o mais importante é que ele é um jogador jovem, da escola de Xerém, né? Na escola do Fluminense, e que tem muito ainda... muito a crescer e a desenvolver. Hoje, ele é mais um jogador importante do grupo.
As notícias nada boas do futebol de 7 do Brasil com Astrid Nick.
Sem verba e fora do programa paralímpico, o futebol de 7 do Brasil corre o risco de acabar. O Comitê Paralímpico Brasileiro não pode repassar verbas para a modalidade, justamente porque ela não está mais dentro do programa paralímpico. A situação se torna mais grave com torneios internacionais importantes no calendário e sem verba para pagar os custos. Vale lembrar que a Seleção Brasileira de Futebol de 7 é detentora de 3 medalhas em Paralimpíadas, além de ser peça-chave na vida de atletas com paralisia cerebral decorrente de sequelas de traumatismo crânioencefálico ou de acidentes vasculares cerebrais. A falta de verba coloca em xeque a participação do Brasil na Copa das Nações, competição que reúne os 7 melhores colocados da última Copa do Mundo, em que o Brasil foi o 3º e mais a Itália, país sede. Para participar, a ANDI terá que pagar uma taxa de inscrição de 1.250 euros, que corresponde a cerca de R$ 5.800, além de transporte, hospedagem e mais as passagens aéreas para os 14 atletas e mais 100 membros da comissão técnica até a Sardenha, local onde ocorrerá o torneio. Interessados em ajudar, podem entrar em contato através do site da ANDE, A-N-D-E.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
O Corinthians, o Esporte Clube Corinthians, o Timão, é um dos clubes que também cederam muitos jogadores para a seleção brasileira. Baltazar, o cabecinha de ouro, o grande Gilmar, bicampeão do mundo em 58 e 62, Oreco, reserva de Nilton Santos em 58, o garoto do Parque, Rivelino, campeão do mundo em 70, o Garrincha, que passou pelo Corinthians e foi à seleção, o Adro, Zé Maria, o Amaral, o Dr. Sócrates, o Casão, o Casagrande, o Rivaldo, o Viola, o Dida e o Vampeta. Muitos jogadores importantes do Corinthians atuaram pela seleção brasileira. Um gol do Sócrates, com a camisa do Brasil, contra a então União Soviética, Brasil 1, União Soviética 1. O Brasil venceria o jogo por 2-1. O gol é do Sócrates, Copa de 82. A narração é do garotinho José Carlos Araújo.
Do Zoparov, número 18. É o lateral que favorece o Brasil, cobrado pelo alto lá fazendo a grande área. Zico tentou na cabeçada. Cabeçada foi dada pela zaga. Cortou mal o Besson 9. Tentou corrigir. Houve indecisão de dois gringos. A bola sobrou para Sócrates. Ele se livra do primeiro. Trabalhou, apontou. Passou por mais outra. Tirou. Entrou! Aos 29 do segundo tempo, Sócrates com a camisa 8 empata. Agora, Brasil 1, União Soviética 1. Valeu, Denis!
Era Uma Vez no Futebol.
E o meio atacante Everton Felipe falou na apresentação no Cruzeiro.
Eu subi muito novo pro profissional, então acabei fazendo vários jogos já na Série A. Tem uns 102 jogos, ou é 101 jogos na Série A. Então, mesmo com a pouca idade, você jogando com o tempo, você vai adquirindo um pouco de experiência, sabendo como é que funciona o campeonato. É, a gente sabe da situação que o Cruzeiro está. E mesmo sabendo de tudo, Alcimar sempre, desde a primeira conversa, foi bem transparente, sincero. E isso foi um dos motivos para eu querer estar aqui. É, sabendo da situação do Cruzeiro, eu queria vir para o Cruzeiro. Porque, independente da situação que o Cruzeiro está hoje, o Cruzeiro é gigante, cara. Então, é uma fase que o Cruzeiro está passando. Feito, minha mãe falou para mim em casa, o Cruzeiro é um avião grande que está com a turbulência. Mas você sabe que no final do voo ele vai pousar. Então, a gente sabe desse momento, mas está aqui para ajudar o Cruzeiro. Como falei na entrevista aqui dentro, antes de vir para cá também. É, eu preciso também voltar a ter alegria, voltar a demonstrar o futebol que eu tinha vindo no Esporte. Eu venho 2 anos muito em baixa, para ser bem sincero e direto com vocês. Então, essa oportunidade de ajudar um Cruzeiro, pode ter certeza que é uma oportunidade mais ainda para o Cruzeiro me ajudar. Então espero dar meu melhor, espero no final das contas, primeiramente, brigar pelos objetivos do Cruzeiro, que automaticamente meus objetivos vão ser concluídos também.
Muito obrigado pela companhia e o carinho do ouvinte nacional. Voltamos amanhã, teu todos. Uma excelente noite de segunda-feira. Vem aí, a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.